Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham pela rádio, pela TV Senado, pelas redes sociais. Senhora Presidente, ontem nós vivemos um dia histórico para o nosso país, aliás, um dia de muitas posses, posse de ministros, posse do presidente da República, posse do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, um momento ímpar na vida do país. Tivemos o privilégio de participar desse momento, acompanhando de perto. Tivemos uma sessão aqui no Congresso, aqui no Senado Federal, que durou mais de 22 horas ininterruptas, com debates aqui. O Senado Federal brasileiro cumpriu um papel importantíssimo na vida nacional, com oposição, situação, se degladiando, fazendo debate, trazendo seus pontos de vista e numa sessão, uma das maiores que já houve aqui nessa casa, foi ali por volta das 6 horas da manhã, então votado o processo de admissibilidade da presidente Dilma Rousseff, do impeachment da presidente Dilma Rousseff, e acabou sendo aprovado aqui por 55-22. Momento histórico, momento difícil da vida nacional, mas fizemos o bom combate. E agora, após a posse, tem o grande desafio, porque ninguém se enganava e ninguém se iludia de que, feito o processo de impeachment, feito o afastamento, o país amanheceria num Eldorado e num novo momento. Lógico que estamos num outro momento, mas os desafios estão todos postos aí. A economia, o desemprego, são desafios que temos que transpor. Temos que fazer os empregos a voltarem à normalidade e fazer essa economia crescer. É um novo momento, mas ele não se resolveu com impeachment e ninguém se enganava que isso ia acontecer. O desafio de reconstrução está aí. Ontem tive a oportunidade de participar da posse do presidente Michel Temer e gostei do que eu vi. Gostei do discurso, porque foi um discurso simples, mas programático. Um discurso do momento, à altura do momento que o país está passando. Um discurso de agregador, um discurso sem tripudiar e um discurso, acima de tudo, conclamando para que o país possa se unir em torno da resolução dos problemas. Muito importante quando ele disse sobre resgatar a relação entre os poderes, uma relação que estava tumultuada, uma relação difícil, e não queremos aqui entrar no mérito novamente do que levou ao afastamento da presidente da República, até porque discutimos isso durante quase um ano e a população já está cansada sobre isso tudo. Mas, acima de tudo, o presidente Michel Temer deixou claro que quer ter uma outra relação, quer ter uma relação muito próxima e direta com o parlamento e defendeu principalmente a independência, mas, acima de tudo, a harmonia entre os poderes, e isso é imprescindível para que o país tenha paz, para que o país possa ter sua vida e o resgate, a saída dessa crise política que nos assolou durante muito tempo. O presidente ainda falou sobre o desafio da reconstrução do país e desse momento turbulento que estamos na economia, ainda remetendo às reformas imprescindíveis para que isso ocorra. Porque, independente do governo que estiver ali no Palácio do Planalto, se nós não fizermos as reformas necessárias, dificilmente se conseguirá um outro resultado que não esse que acaba de acontecer. É impossível, e o pensador já dizia, que você repetindo os mesmos atos, você tendo as mesmas condutas, você obtenha resultados diferentes. E fiquei contente de ouvir que aqui está se querendo trilhar um outro caminho, um caminho que possa levar a um resultado melhor e um resultado que esse país merece. Falo aqui bastante otimista e principalmente refletindo o desejo das pessoas ali do bom estado de Mato Grosso, ao qual represento aqui na casa, aqui no Senado Federal Brasileiro. Mato Grosso, que é um estado produtor, é um estado que tem sua economia lastreada principalmente na exportação de produtos agropecuários. Carne, soja, milho, e que estava nesse momento muito apreensivo, porque em que pese o câmbio estivesse ajudando bastante a economia do estado, mas por outro lado também chegou a hora de comprar os insumos e todos os insumos para o plantio também são em dólar. Então, câmbio alto na hora de vender, mas câmbio muito alto também na hora, dólar muito alto na hora de comprar esses produtos. E também o momento de crise impactou diretamente porque todo mundo se recolheu. O empresariado acabou não fazendo os investimentos, com medo, não sabendo o que, ia ocorrer. Muitas indústrias saindo do país, indo para o país vizinho, Paraguai. E agora abre-se também esse horizonte de que a gente possa conseguir mudar esse cenário. Tivemos aqui essa semana a marcha dos prefeitos e todos eles muito apreensivos, porque os municípios estão numa verdadeira quebradeira. Então, são desafios imensos que nós temos, como, por exemplo, a dívida dos estados que tem que decidir nos próximos 60 dias se vai ser cobrado juros compostos, se vai ser cobrado juros simples. E isso tem um impacto muito direto na finança desses entes da federação. Por isso, a importância, quando o presidente se referiu, a termos que nos debruçar sobre um novo pacto federativo, sobre essa reforma tributária, mas é imprescindível que, dessa vez, tanto o legislativo quanto o executivo possam avançar além da retórica, porque todos os anos fazemos aqui sempre uma reunião sobre o pacto federativo, os prefeitos vêm aqui, os governadores vêm aqui e voltam para os seus estados e a reforma acaba não andando depois. Eu tenho dito que para que essas reformas possam sair, tanto a política quanto a tributária, temos que pensar no instrumento, por exemplo, da quarentena. Porque vejo que, como fere muitos interesses, a reforma tributária, por exemplo, ente nenhum da federação admite perder nada. Tem-se sugerido criação de fundos para compensar as perdas de alguns estados. Mas, por outro lado, a grande realidade é que ela não vai sair se tiver que ser decidida por esses atores que vão ser impactados diretamente por ela. Então, eu tenho sugerido que possamos fazer uma quarentena. É 5, é 10 anos que façamos essa reforma para essa data, porque senão vamos ficar sempre discutindo, vai passar 5, 10 anos e essas reformas não saem. A reforma política, por exemplo. A gente faz debates aqui longos, se discute, mas ela acaba não andando. E acaba não andando por quê? Porque o parlamentar, quando chega na Câmara dos Deputados, aqui um pouco menos, porque o prazo é 8 anos, mas o parlamentar, quando chega, ele já chega pensando como é que eu vou fazer para me reeleger. Ele já chega no primeiro dia com a expectativa da reeleição. E ele não vai permitir e não vai contribuir para aprovar nada que de repente venha dificultar esse seu projeto. Então, o ideal é ou criarmos, fazermos uma constituinte exclusiva para tratar de alguns desses temas, ou então fazemos também uma quarentena, jogar para o futuro, para que em algum momento o país possa ter aí sim uma reforma. Porque senão vamos galgar no mesmo trilho e essas reformas importantes vão acabar não saindo. É uma reforma que não é de governo, não é do governo Temer, nem muito menos do governo Dilma, não é de governo nenhum. É uma reforma para o país, são reformas que, se não fizermos, não vamos conseguir avançar no desenvolvimento que precisamos, na forma que o país precisa. Também gostei muito da fala do presidente quando ele conclamou e pediu serenidade a todos. Eu sei que é difícil nesse momento, principalmente porque o processo de impeachment, ele não é um processo, vamos dizer assim, não é um momento calmo, não é um momento sereno o processo. Ele é um instrumento fortíssimo, ele é um remédio muito doído, um remédio muito amargo, e óbvio, não tente querer dizer que as pessoas que saem do governo saem tranquilas. Óbvio que não, e temos que respeitar isso. Mas é um momento, acima de tudo, daqueles que solicitavam, daqueles que pediam o impeachment, é um momento de darmos as mãos, de estender a mão, porque esse país precisa, acima de tudo, é caminhar, ir à frente, nem esquerda, nem direita, à frente, porque é isso que estamos precisando. Achei uma medida muito importante do presidente da República, a preocupação no enxugamento, na diminuição de ministérios. E, de repente, você, que é um economista e que entende de finanças, disse, senador Medeiros, mas isso, o impacto é praticamente zero. Num orçamento de trilhões, diminuir ministérios, o impacto não é grande. É verdade, não é um impacto tão grande. Mas nesse momento em que a população foi para as ruas e que a população está querendo uma nova sinalização por parte do governo, é o momento de fazer demonstrações principalmente simbólicas. Isso sinaliza, é o momento de sinalizar. Política é acima de tudo símbolo, um símbolo. Porque a grande verdade é que ocorrem as eleições, as pessoas vêm, votam, mas na segunda-feira o que muda efetivamente na vida do cidadão? Não muda muita coisa, mas o governante tem que sinalizar mudanças. Porque as mudanças na vida de um país, elas não ocorrem do dia para a noite. Agora, o comandante da NAU, ele tem que sinalizar o rumo. Para onde esse país está caminhando? Para onde a economia está indo? De que forma que ele está tocando? E nesse momento dizer que vai diminuir ministérios é importante. É importante porque sinaliza um compromisso. Um compromisso que tem que se efetivar não só no discurso, mas na prática. E o presidente entrou e editou a medida provisória, já diminuindo os ministérios, extinguindo ministérios, isso fazendo a prática como discurso da verdade. Isso é muito importante nesse momento, esse enxugamento. A preocupação com as reformas, esse comprometimento do presidente, também um sinal muito importante, porque, como eu disse, se não houver essas reformas, não vamos chegar a outro lugar que não o mesmo onde já chegamos. Ontem estivemos aqui no Senado Federal também, a vinda do presidente do Supremo Tribunal Federal, que se reuniu com os senadores, delineou como será daqui para frente a nova etapa do impeachment, porque o que houve até agora, e de repente você que nos ouve, você que nos assiste, diz, olha, mas o impeachment não já acabou? Não, não acabou. Houve autorização na Câmara, o Senado admitiu através da comissão, emitiu um relatório, foi votado esse relatório do senador Anastasia aqui no Senado, e nessa fase é onde ocorre o impeachment, o afastamento, o impedimento da presidente, e a partir daí começa-se o julgamento, aí sim, e tem-se um prazo de 180 dias. Então agora começa uma nova fase, onde vai se analisar efetivamente o cometimento de crime de responsabilidade ou não. Essa fase que tivemos aqui, esses debates todos acalorados, era a fase de saber se havia indícios, se existiam indícios para a abertura do processo. Foi verificado que sim, foi aprovado aqui pela maioria de 55 a 22, e agora começa essa nova fase. E por decisão do presidente, essa nova fase já vai ser toda conduzida à presidência pelo presidente do STF, o ministro Lewandowski. Ontem ele se reuniu, teve uma primeira conversa com os senadores, tirando algumas dúvidas, passando justamente a documentação de como foi o rito de 92, o passo a passo, E é importante porque praticamente todas as questões de ordens que surgirem já foram resolvidas naquele momento. Segundo eles, em torno de 70% a 80% do que pode surgir já foram objeto de apreciação naquele impeachment do ex-presidente Collor de Mello. Então foi uma prévia do que será e daqui para frente a comissão se debruçará então em julgar. Se em 180 dias for verificado que realmente houve crime de responsabilidade, a presidente fica afastada definitivamente. Se não, a presidente volta ao cargo. Então, por isso que eu tenho dito, não terminou o processo de impeachment, ele continua os senadores nesse julgamento, os senadores da comissão de impeachment. É um momento novo na história do Brasil, mas um momento que está em transição ainda. Por isso que eu disse no início da minha fala que o processo de impeachment não é um remédio doce, é um remédio amargo, é um momento difícil para tudo, principalmente, porque teremos, assim, nesse momento, dois presidentes da República, um que está afastado e outro que está em exercício. E agora, por isso que eu digo que é momento de, nesse período, principalmente, nos darmos as mãos no sentido de fazer o país andar, de fazer o país caminhar, porque já está praticamente um ano e pouco parado só nessa pauta. E a economia não consegue se sustentar por mais tempo naquela instabilidade que vinha. Esse momento é um momento principalmente desse Senado, da Câmara dos Deputados e do empresariado do Brasil inteiro, buscarmos a saída que se mostrou ontem pela manhã para que possamos sair desse momento difícil. Como eu disse, o estado de Mato Grosso, que é um grande produtor nacional, mas que precisa muito de ajuda, está muito otimista que a gente possa sair disso, porque é um estado que precisa de uma nova infraestrutura. Temos ali praticamente só duas rodovias, dois corredores rodoviários, e em determinado momento esses corredores se sobrepõem e a grande dificuldade do estado, embora sua produção seja grande, é justamente a infraestrutura. O estado de Mato Grosso, ele produz, mas tem como um dos seus principais concorrentes países da envergadura dos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma infraestrutura muito robusta, hidroviária, ferroviária e rodoviária, que são modais de infraestrutura que competem entre si. Isso faz baratear o frete, o que o estado de Mato Grosso e o Brasil não tem nesse momento. Precisamos avançar muito. Só para se ter uma ideia, uma carga de milho que é produzida em Sorriso, lá no Mato Grosso, por exemplo, no norte de Mato Grosso, ela chega lá em Santa Catarina para o mercado consumidor já o dobro do preço. Isso por causa do frete, por causa das condições, da dificuldade de infraestrutura que temos. Isso encarece muito o frete. A mesma coisa, ela chega no porto de Paranaguá. Então, a produtividade que o estado conseguiu, através de tecnologia, através da Embrapa, através da Fundação MT, ele acaba sendo, não compensando, sendo destruída, porque o frete é muito caro. A produtividade de Mato Grosso, por exemplo, ela é muito maior do que a norte-americana, mas os produtos norte-americanos chegam ao mercado consumidor bem mais barato, porque a sua estrutura, a sua infraestrutura é bem melhor. Então, mas é um momento de otimismo. O estado de Mato Grosso, por exemplo, está muito contente. Ontem foi nomeado o ministro da Agricultura, que é do estado, que é nosso colega também aqui na casa, senador Blairo Maggi. Para Mato Grosso, isso tem uma importância muito grande, porque o último ministro praticamente que tivemos foi Dante de Oliveira. Tivemos o ministro da Agricultura também, Neri Geller, mas por um tempo muito curto, não foi o suficiente para ter um trabalho mais estruturado, embora tenha feito muito, mas foi apenas por 8 meses. O último tinha sido o saudoso ministro da Reforma Agrária, Dante de Oliveira. E agora teremos o ministro da Agricultura, senador Blairo Maggi, a qual desejamos aqui muito sucesso, porque com certeza é o que precisa a agricultura desse país e o agronegócio, que muito tem contribuído. Agradeço, senhora presidente, e esperamos que o país possa trilhar agora em um caminho de desenvolvimento e que possamos nos pacificar. Muito obrigado.
A mesa cumprimenta Vossa Excelência pelo pronunciamento, senador. Vossa Excelência, que tem sido uma figura muito presente em todos os debates dessa casa e, sobretudo, em relação ao impedimento da presidente Dilma. Nós estamos em lados completamente opostos. Vossa Excelência defendendo o afastamento e eu me posicionando contrário a esse afastamento, porque entendo que o que está em curso não é um processo de impeachment, e sim um golpe. Mas eu quero aqui, senador Medeiros, fazer um registro do empenho e da dedicação que Vossa Excelência tem aqui no Senado Federal, para com o Brasil e para com o seu Estado. Temos opiniões políticas diferentes, lados diferentes, mas ninguém pode deixar de reconhecer o trabalho e a dedicação de Vossa Excelência aqui no Senado Federal. Então, cumprimento, sobretudo, pela sua postura, ao tempo em que lhe convido para poder continuar na direção dos trabalhos e eu proferir o meu pronunciamento, senador.
Agradeço, senadora Vanessa, e quero também fazer o registro para quem nos vê, que foi aguerrida, ela fazia parte de uma zaga dura, difícil nos debates aqui na casa, e as pessoas em determinado momento me mandavam nas redes sociais até achando que éramos inimigos. Não, não somos inimigos, tem uma relação cordial e de respeito, respeito muito a senadora Vanessa, como ela disse, e estamos em lados totalmente opostos. Então, em determinado momento, parece que somos inimigos, não, não somos. Aqui o debate político, ele acontece, é duro, é ferrenho. Senadora Vanessa vem dos movimentos estudantis do Partido Comunista do Brasil, que é um partido que tem uma história de luta e sabe fazer um debate duro, aguerrido, e é assim que tem que ser o debate político. O debate político, senadora Vanessa, as pessoas gostam dos parlamentares que têm lado. Podem até não concordar, mas as pessoas gostam das pessoas que têm lado. As pessoas não gostam, como diz o senador Magno Malta, daquele debate que você não sabe para onde a pessoa está indo. Eu respeito muito as pessoas que defendem suas posições e lhe respeito muito. Temos feito esse embate em determinado momento, duros, como a gente tem feito aqui com o senador Lindbergh, senador Humberto Costa, senadora Gleisi, senadora Fátima, que é um time que até o último momento lutou aqui, até as 6 horas da manhã. Meus respeitos, embora estivéssemos, como você disse, em lados opostos. Tem que se louvar, a presença é sempre constante aqui. Quando a gente chega, é difícil. Quero dizer isso aqui para quem está nos ouvindo, principalmente para os manauara, que é difícil chegar primeiro que ela aqui. Quando você chega, o nome dela já está lá no primeiro na lista. Temos nos esforçado para fazer esse enfrentamento, mas é uma adversária dura e difícil de combater. Mas temos feito esse debate que tem engrandecido o Senado Federal brasileiro e isso ficou patente. Ontem vi as pessoas elogiando a senadora Vanessa, o comportamento do Senado nesse debate duro, porque não é um momento fácil. Isso aqui não é uma brincadeira, estamos tratando um processo de afastamento da presidente, mas fizemos um debate respeitoso que engrandeceu essa casa. Muito obrigado.